Mas do Porto, a Real República dos Lisos tem uma ação de despejo em tribunal.
Chacá Verde e República 24 de Março, três nomes que pertencem a uma espécie em vias de extinção. Pois é, segundo rezam as crónicas, desde há cerca de 15 anos que as suas congéneres têm vindo a morrer. Falamos, como já devem ter calculado, de repúblicas de estudantes. Embora seja um tipo de comunidade característico da cidade de Coimbra, devido à união da sua universidade, também no Porto, no entanto, existem repúblicas. Em Lisboa, o movimento nunca foi tão forte. E essa é a razão, porque todas as que existiram já desapareceram. Mas o que nos importa hoje aqui são as repúblicas do Porto. Isto devido aos problemas que as afetam neste momento e que fazem com que, inclusivamente, as três únicas sobreviventes daquela cidade estejam em risco de desaparecer nos meses mais próximos. Para já, foi movida uma ação de despejo à Real República dos Lisos, uma das mais antigas da cidade do Porto, fundada em 1959. Mas, devido à falta de reconhecimento legal de repúblicas portuenses, todas as outras enfrentam também o mesmo perigo de poderem vir a ser despejadas dentro em breve. Quem nos contou tudo isto foi José Moura Bastos, da República dos Lisos.
Como é do conhecimento das pessoas, as repúblicas não têm capacidade legal para firmar contratos de arrendamento. Como tal, os contratos de arrendamento ficam no nome de um antigo repúblico que, acabado o curso, sai da república e fica, não mora lá mais.
As repúblicas não têm capacidade legal, porquê?
As repúblicas não têm capacidade legal porque não têm capacidade jurídica para firmar contratos de arrendamento. Isso no Porto, neste momento. Também não tinham em Coimbra, até 1982, quando todos aqueles problemas surgiram em Coimbra e saiu uma lei da Assembleia da República, a Lei número 2 de 82, de 15 de janeiro, que veio assim salvar as repúblicas de Coimbra. Só que essa lei, talvez por resolução de um problema pontual na altura, não se refere às repúblicas no Porto. As repúblicas no Porto sempre existiram. As repúblicas do Porto, na década de 50, existia no Porto um número significativo de repúblicas, que durante as duas décadas seguintes se foram extinguindo devido a motivos alheios à vida académica e, em nosso entender, também devido ao megalitismo da cidade e à progressiva descentralização das diferentes faculdades. E, em tempos, no Porto, quando a universidade cingia uma zona geográfica da cidade, a zona dos Leões, ainda hoje é conhecida pela universidade, essa zona, havia montes de repúblicas que se situavam naquela zona próxima, na Rua das Taipas, na Rua dos Bragas, na Boa Vista, na Avenida Boa Vista. Entretanto, as faculdades foram descentralizadas. Hoje, o Hospital São João, onde é atualmente a Faculdade de Medicina, fica noutra zona distante da cidade, a Faculdade de Economia também, a Faculdade de Letras também. E esse espírito, digamos assim, das repúblicas foi-se perdendo um bocado. Mas não foi só isso. Também foi o problema dos contratos de arrendamento, que os senhorios, atendendo aqui os contratos de arrendamento, ficam, como frisei atrás, em nome de um antigo repúblico, podem, dessa forma, intentar ações de despejo.
O que é que se ganha, fundamentalmente, com uma ação de despejo? Será que vocês, tanto ocupar uma casa, não é? Viver numa casa, dão mau nome a essa casa?
Não damos mau nome à casa. Inclusivamente, no caso da Real República dos Lisos, quando em 1972 transitou da Avenida da Boa Vista, número 333, num prédio que foi demolido, onde é agora o Shopping Center Brasília, para a Rua Faria Guimarães, e quando o Julião, nome de casa do antigo repúblico, foi junto do senhorio para tentar firmar o contrato de arrendamento, o senhorio estranhou um bocado e o facto de um estudante com 20 anos, 20 e poucos anos, e alugar uma casa com 10 quartos, com uma renda que significativa monetariamente na altura, estranhou o facto disso. Inclusivamente, ele tinha tido anteriormente uma proposta para o aluguer dessa casa, para uma hospedaria. Ele não gostaria muito que a casa tivesse mau nome na cidade. E acho que textualmente o que o senhorio disse foi que queria que a casa continuasse a manter o bom nome na rua e na cidade. foi necessário ao senhorio demonstrar-lhe que a casa que era para estudantes, o Júlio, juntamente com outros repúblicos, foi junto do senhorio mostrar-lhe o fim para que ia servir a casa. Serviram de fiadores pessoas ligadas aos antigos repúblicos que na altura para lá transitaram, e o senhorio disse-nos precisamente que queria que a casa continuasse a manter o bom nome na rua e na cidade, o que nisso nunca o contrariámos. Nós somos muito amigos dos vizinhos, em todo este processo os vizinhos têm chegado a nós a todo momento, a saber o que se passa, o que não se passa, a dar-nos o seu apoio. Nos nossos centenários é a única noite do ano.
Só não chega, embora também ajude muito. De qualquer modo, o certo é que os atuais repúblicos do Porto, se quiseram ver o seu problema resolvido, tiveram que dar corda aos sapatos, fazer as malas e vir até Lisboa falar com quem manda.
Nós viemos a Lisboa contactar os grupos parlamentares, tivemos audiências com as comissões parlamentares da juventude e da educação. Teremos ainda, provavelmente, audiências com o Sr. Ministro da Cultura, com o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Ministro da Educação. Contatámos já deputados a título individual. Todos eles nos têm prestado o máximo apoio e solidariedade connosco. Muitos deles foram antigos repúblicos. Isto, o bichinho dos repúblicas, rói muito dentro de nós. Fica sempre, só quem passou por aquelas casas sabe o que é viver numa república. Contactámos também anteriormente no Porto a reitoria da Universidade do Porto, que nos garantiu todo o apoio e enviou-nos uma carta em que nos garantia todo o apoio à nossa pretensão. O Governo Civil do Porto...
Irmãos de Coimbra é, pois, a principal reivindicação dos repúblicos do Porto, que se encontram repartidos por três casas, onde se alojam cerca de 35 estudantes. No entanto, embora tenham partido para o Porto com algumas esperanças de verem sua situação resolvida, os membros da República dos Lisos ainda não estão livres do perigo de despejo. Isto porque, devido ao andar do processo, todos os minutos contam e os repúblicos precisam quase tanto da portaria que lhes dá o estatuto legal como de pão para a boca. Mas não só eles. Deve-se incluir aí também a generalidade dos estudantes que, se vissem acabar as últimas repúblicas do Porto, estariam também a acompanhar o fim de umas casas com grandes tradições no meio universitário.